Martagão é um hospital que tem 55 anos de história e que sempre esteve à frente nessa luta. A primeira luta do Martagão, quando ele foi concebido, na intenção era de lutar contra a mortalidade infantil no país, que era muito alta. E num momento como esse de pandemia, né, dessa situação da Covid-19 que assola todo o país, a gente não podia se estar juntos na linha de frente cuidando dessas crianças. Então a gente teve que fazer uma transformação dentro do hospital muito grande para conseguir tornar o hospital um lugar seguro para todos que trabalham lá e para as crianças que precisam dar atenção, aquelas que têm a Covid-19 e aquelas que não têm a Covid-19, e também para seus familiares, seus responsáveis que estão lá acompanhando esses pacientes. O Martagão, ele conseguiu fazer uma separação de fluxos, uma separação de áreas, que nós temos uma área independente, que era para fazer atenção aos pacientes com suspeita ou com diagnóstico de Covid-19, que é uma área que tem a enfermaria para os pacientes que estão em estado menos grave, e a UTI, né? Nós temos a UTI 10 leitos dedicados ao Covid-19, ao tratamento da Covid-19, e nós temos uma enfermaria com 18 leitos dedicados a atender pacientes com suspeitos ou com a Covid-19, né? A gente tem visto ultimamente realmente um aumento no número de casos na pediatria, mas esse permanece ainda com, graças a Deus, com todo a gravidade menor de todos os pacientes. Temos uma incidência bem menor nas crianças, e isso a gente tem visto dentro do hospital também, bem como a gravidade. A gente, no primeiro momento, lá em março, quando foi decretada a pandemia, a gente tomou as medidas, terminou suspendendo o funcionamento de cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não tinham urgência de acontecer, e manteve a atividade ambulatorial em nível de especialidades que a gente não tinha como deixar os pacientes sem um acompanhamento, entendeu? E aí, a partir disso, a partir agora do meio de junho, agora o mês de julho, o mês de agosto, nós implantamos nosso projeto de retomada das atividades ambulatoriais, que é a reabertura de todos os ambulatórios que a gente tem para atender as crianças, que foi dividido em três fases, uma fase que começou em 15 de junho, outra que começou agora em 1º de julho, e a próxima que começará em agosto, que provavelmente a gente vai ter retomado pelo menos 80% da nossa capacidade de atendimento das crianças, né? Com o protocolo de segurança, com tudo que a prefeitura solicitou e que é mandado no momento, né?
Eu sei que pode ser que eu esteja falando para poucas pessoas, mas eu só lembrar a todos que todo atendimento que o Martagão faz é grátis. No ano passado eu li aqui que metade das cirurgias cardíacas em crianças no estado da Bahia foram feitas pelo Martagão Gesteira e todas são grátis. Então a gente queria saber, doutor Rivaldo, como é que uma mãe que está com um filho doente, tal, como que ela chega até o Martagão? Como que ela pode levar essa criança para o Martagão? Como que funciona o processo da criança ser admitida nesse hospital?
Pronto, olha só. O Martagão Gesteira, ele é um hospital filantrópico, é um hospital que tem seu atendimento 100% SUS, ou seja, não se cobra nada para atender os pacientes dentro do Hospital Martagão Gesteira. Essa é a nossa... O nosso propósito é ajudar essas crianças na luta contra a mortalidade infantil, né, que é o propósito da Liga. E, então, a gente tem três vias de acesso no Martagão Gesteira, que é os pacientes, as crianças que precisam de atendimento, elas podem marcar direto nos postos de saúde da prefeitura, quando elas precisam, porque nós temos um contrato com a Prefeitura Municipal de Salvador, através da regulação de leitos, quando elas estão internadas em alguma UPA, em algum lugar do estado da Bahia, e aí vem para a central de regulação aquele relatório e a gente termina puxando e trazendo essas crianças para serem cuidadas dentro do Martagão Gesteira. Ou elas podem também acessar os nossos serviços através da nossa central de telemarcação de consultas e de exames, né? Não só consultas, mas também os exames que a gente oferece. É, Patrícia, a gente tem ajuda muito importante da sociedade civil e de inúmeras instituições que praticam a responsabilidade social e contribuem com o Martagão Gesteira, né? No momento, a gente está com a campanha Sorte Acelerada, que é uma campanha em parceria com o Instituto Ronald McDonald, em que eles estão ajudando 27 instituições de saúde, 29 instituições de saúde no Brasil, que lutam contra o câncer pediátrico, né? Que trabalham com oncologia pediátrica. O Martagão de Gesteira, no ano de 2019, foi o hospital com maior atendimento em oncologia pediátrica no estado da Bahia, sendo responsável por aproximadamente 50% do tratamento dessas crianças. Então, essa campanha socioacelerada é uma parceria do Instituto Ronald McDonald com a Hyundai e vão estar sorteando, dia 9 de setembro, um carro, né, um HB20. Esse sorteio ele é através de tickets que são vendidos no valor de R$10, que que eles podem ser adquiridos no site sorteacelerada.org.br, e uma parte desse valor ele será doado ao Martagão Gesteira para financiar as atividades do transplante de medula óssea que a gente vai estar implantando. O transplante de medula óssea vai ajudar crianças com patologias da oncologia, que tem alguns tipos de câncer que responde a esse tipo de tratamento. É um transplante que não é realizado no SUS, no estado da Bahia. As crianças terminam sendo encaminhadas para São Paulo, para Curitiba, para outras cidades e outros estados. E que tem um valor muito importante, porque lida com a vida, né? Lida com o tratamento direto de alguns pacientes com patologias raras, que não terão mais que se deslocar, que tem todo esse transtorno e que poderão fazer seu tratamento aqui mesmo na Bahia, aqui mesmo em Salvador.
E essas campanhas acabam ajudando, né, a cobrir, na verdade, o déficit mensal que a instituição tem e também manter a garantia e a oferta dos serviços de qualidade para milhares de crianças baianas que precisam, que necessitam e que tem no Martagão, às vezes, a única porta de entrada. Então, como, só repetindo, para que as pessoas saibam, como é que elas podem participar, além dessa campanha, também de outras formas, como podem contribuir para que o Martagão continue com o seu trabalho?
Existem muitas formas de contribuição com o hospital, né? Essa contribuição ela pode ser feita através de doação financeira direta, né, através das nossas contas. Ela pode ser feita, que pode ser feito o contato com a nossa central de doações, que tem no nosso site o telefone. Ela pode ser uma contribuição realizada através do cadastro da nota, do CPF na nota que faz a doação para o Martagão Gesteira. Nós temos a doação também através do PicPay. Diretamente você pode acessar o aplicativo e fazer uma doação para o Martagão Gesteira. Pode ser doação diretamente entregando alguma coisa, tanto doação, por exemplo, de equipamentos como uma televisão, um notebook, como doação de alimentos diretamente para o Martagão Gesteira. E pode ser também feito através de uma coisa que é muito importante para a gente, o trabalho voluntário. Quando as pessoas se juntam a gente nessa luta, que fazem um trabalho dentro do hospital, ajudando as crianças, cuidando delas junto com a gente. No momento, esse trabalho do voluntariado ele está suspenso devido à situação da pandemia, mas é algo que existe e contribui com a gente o tempo todo. Entendeu? Que nos ajuda muito. São várias as formas. A gente conta sempre com o apoio da sociedade, quem mantém o Martagão, além dos contratos que a gente tem com o SUS, é o apoio da sociedade civil, que muito nos ajuda e contribui para que a gente consiga ser esse hospital de vanguarda. Esse hospital que é o primeiro hospital, é o hospital mais que tem a maior relevância no cuidar de neurocirurgias no estado da Bahia, tratamento de oncologia, no tratamento de cirurgias de doenças cardiológicas, como cirurgia cardíaca, o hospital que tem mais atendimentos em UTI pediátrica. Enfim, o nosso papel de ajudar as crianças é feito através da colaboração e solidariedade de todos.
Pois é, com isso que a gente conta.
Pergunta. Alô, Patrícia? Alô?
Estamos te ouvindo, Sérgio. Já estamos também com o Ricardo, tá?
Porque meu... Ah, tá. Só uma última pergunta para mim, para encerrar com a pergunta a Risvaldo. Eu sei que o Martagão tem um trabalho incrível, que é do deshospitalização. Quer dizer, como ela treina os acompanhantes de um doente para que ele possa voltar para casa e continuar sendo cuidado pelos familiares. Né? Você podia falar um pouco sobre isso um pouco?
Esse projeto de deshospitalização é um projeto pioneiro do Martagão Gesteira, que já tem alguns anos em atividade, e ele é basicamente isso que você falou, Sérgio. É com que a gente faz, dar uma, digamos assim, o direito às crianças de voltarem ao seio familiar, de voltarem à sua casa, e não condenar mais essas famílias a terem que residir dentro do hospital. Então, crianças, muitas vezes, que dependem de um ventilador, a gente consegue fazer o treinamento das famílias para que saibam cuidar das crianças com esses aparelhos e a gente leva eles para casa. Em casa, eles são assistidos por uma equipe do hospital, com médico, com enfermeiro, com fonoaudiólogo, assistente social, toda uma equipe multidisciplinar que faz o cuidado dessas crianças em casa. É realmente um programa que muda vidas mesmo, que devolve às crianças o direito de estar no seu seio familiar e a essas famílias o direito de estar dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, não só daqueles filhos que estão doentes no momento, mas de todos os filhos que tem, que a família tem, né? E estar junto ali todo mundo naquele lar de amor.
Que maravilha, então, essa iniciativa, tá? Por isso e por muito mais que vocês fazem, que merecem a atenção e o cuidado da comunidade. Agora, o Martagão tem toda também uma mídia, pessoas que já divulgam e tem essa dificuldade, passa por essa dificuldade para manter suas obras. Imagina uma comunidade, um grupo, uma associação que não tem esse aparato e toda essa divulgação. É o caso aí da Associação Jovens Promessas, que tem aí à frente, entre outras pessoas, o Ricardo Souza, ele que é responsável pelo projeto da Escolinha de Futebol. E é com ele que nós falamos agora. Bem-vindo, Ricardo, aqui é o Brasil do Bem, o quadro do programa Excelsior Saúde.
Bom dia, prazer todo meu. Quero agradecer a Deus primeiramente e a seu Sérgio pela oportunidade também de estar aqui no meio do programa. E o projeto Jovens Promessa é nada é do que um projeto que a gente acompanha em torno de 50 garotos e crianças através do futebol. É, esse projeto ele foi iniciado no intuito de tirar essas crianças, jovens e adolescentes, da rua, do mundo do crime, através do futebol. E hoje a gente vai completar 4 anos com esse projeto, né? Existindo aqui no Alto do Coqueirinho, no bairro de Itapuã. E a gente tem vivido aí momentos difíceis devido a essa pandemia. Eu creio que todos nós estamos vivendo esses momentos difíceis. Mas o que me fez estar na frente desse projeto foi a necessidade que os jovens tinham de ouvir alguém para conversar, ou até mesmo para ajudar eles a entender que eles poderiam vencer.
Como é que você percebeu que esses jovens queriam ser ouvidos, né? Em que momento especificamente aconteceu isso e como é que você começou essa história com eles?
Essa história começou foi quando os pais dos jovens, por me conhecer, me chamou, né, para conversar e falou: Ricardo, eu preciso que você faça alguma coisa para tirar esses meninos da rua, porque esses meninos só andam na rua jogando bola, não param em casa, enfim. E aí eles me chamaram, eu peguei e falei: é um desafio para mim, né, porque eu tinha acabado de casar, tinha 2 meses de casado, então eu não poderia me comprometer um projeto desde quando eu saberia que eu teria que tirar um tempo de mim. Só que quando eu vi nos olhos daquela criança um desejo de querer mudar, eu falei: não, eu vou ter que enfrentar. E a gente pegou, tinha uma quadra na época que era muito acabada, só que era a única coisa que a gente tinha. E aí eu peguei e falei para eles: vamos nos reunir aqui e vamos fazer uma atividade. Só que na época não tinha bola, não tinha colete, não tinha nada. Eu tinha uma única bola murcha que eu tinha, e aí eu peguei e falei para ele: vamos jogar um futebol, mas antes vamos fazer um alongamento. E aí eu lembro que o pessoal ao derredor começou a falar: projeto bola murcha, não vai para lugar nenhum, não é você que vai mudar. Só que a gente começou, incentivei as crianças, falei para eles que ele poderia mudar, mesmo morando naquele bairro ali. E aí foi indo. No início apareceu 10, depois foi 20, 30, 40, 50, chegou a 100 crianças. Só que devido à necessidade que eles tinham de se manter ali dentro do projeto, alguns jovens saíram por conta de rebeldia, por conta de não querer respeitar, saíram do projeto. E aí a gente está aí, né, vai fazer 4 anos. Na frente desse projeto, enfrentando cada dia as dificuldades que o mundo oferece.
Agora, deixa eu fazer uma primeira pergunta, que é óbvia. E se algum ouvinte daqui da Rádio Excelsior quiser ajudar esse projeto, quiser fazer uma doação, ou da forma que seja, você tem um telefone que a pessoa possa ligar, ou algum e-mail, ou algum zap?
Tem sim, tem o nosso contato, que é o 71-99250-2137. E tem o nosso e-mail.
De novo, quero que eu não entendi. Diga de novo, 71-9250-2137. 71-9250-2137.
É esse número mesmo.
A gente sempre pergunta aqui durante o quadro Brasil do Bem as histórias. Eu acredito que tanto no Martagão quanto aí na Associação Jovens Promessas, muitas histórias passam todos os dias, não são só números, mas são pessoas com suas histórias de vida. Então, eu queria tanto que o Risvaldo quanto o Ricardo pudessem trazer alguma história que foi mais marcante, assim, que é mais marcante no dia a dia, no convívio de vocês. O que é que tem marcado e fazendo valer, tem feito valer o trabalho de vocês?
Aqui no projeto Jovens Promessa, o que tem mais feito valer é quando chegamos no dia das atividades e a gente, eu particularmente como responsável, vejo nas crianças um querer de mudar. E tem um jovem chamado lá, o Everton, ele começou 4 anos no projeto comigo, e eu lembro que ele não tinha nem o que vestir. E aí eu conversei com minha esposa e falei assim, ó, a gente vai ter que investir nesse garoto, porque ele não tem pai, não tem mãe, foi encontrado dentro de uma caixa de lixo e parou no projeto para jogar futebol. Só que quando ele chegou, muitos achavam que a gente não ia abraçar ele por conta que ele não tinha pai, que ele não tinha mãe. Só que aí eu falei assim, não, o seu pai e sua mãe somos nós e vamos te ajudar a vencer. Você quer mudar? Ele falou, quero. E nisso, ele começou a treinar com a gente dando alimentação, roupa, a gente foi no conceito tutelar. Teve umas pessoas que registraram ele, e mesmo ele sendo registrado por esses casais, ele continuou no projeto. E nisso, ele passou para outros colegas que lá no projeto, eles poderiam também sair da rua e mudar de vida. Então, toda vez que chega um projeto, um jovem lá, nessa condição, é o que me dá força para me manter ali no projeto, para me manter seguindo firme, mesmo diante de toda a dificuldade que nós vivemos dia após dia. Mas só em ver aquela criança sorrindo, ser melhor, sonhando, é o que nos faz bem. Até porque dinheiro vai e vem, mas a vida não.
Coisa linda essa mensagem, né? E você dizia antes, eu passo agora também para o Risvaldo, que deve ter muitas histórias, apesar de estar na diretoria administrativa, como diretor médico do hospital, mas o que é que você ouve pelos corredores, que chega até você através dos seus colaboradores, o que é que o Martagão tem feito como transformação na vida dessas crianças e dos seus familiares, Risvaldo?
Patrícia, um hospital como o Martagão, né, que eu digo um hospital feito de muito amor, de muito carinho, e essas histórias nos tocam todos os dias, né? Nos tocam a cada uma dessas 80 mil crianças, 80 mil atendimentos que a gente faz por ano dentro do Martagão Gesteira. O que eu posso falar, por exemplo, num momento que eu acho que é uma questão que está bem na situação, é o desespero e toda a aflição que a gente vem vivendo nesse momento de Covid, né? E temos, por exemplo, a história de uma criancinha de um pouco mais de um ano que veio para o hospital com um quadro. Não bastasse ser um quadro que foi descoberto de oncológico, essa criança veio também com a Covid-19 para o hospital. Ficou internada em estado muito grave dentro do nosso hospital, dentro da nossa UTI. E quando todos desacreditavam, mas a equipe do Martagão, a equipe nossa, luta até o momento e acredita no potencial de recuperação das crianças. E ontem eu recebi uma foto dessa criança recuperada bem, recebendo alta do hospital e seguindo seu tratamento oncológico, né? Então isso nos enche de amor, isso nos enche de solidariedade, isso nos enche de alegria e nos enche de orgulho, entendeu? E aqui até eu parabenizo toda a equipe que a gente tem de trabalho dentro do hospital, todos que fazem o Hospital Martagão Gesteira, equipe médica, equipe assistencial de enfermagem, equipe de fisioterapia, nossos colaboradores que estão com a gente, que fazem a limpeza, que permite que a gente trabalhe em segurança, todo mundo que faz essa instituição e nossos voluntários, nossos colaboradores, a sociedade civil que nos ajudam para que a gente consiga fazer isso. Impactar positivamente na vida das crianças, acreditar que elas podem sim sair dessa situação e seguir nosso trabalho de melhorar a cura, por exemplo, dentro da oncologia infantil, trazer esse aumento que a gente tem fora uma taxa de cura de 85% e na Bahia, no estado do Nordeste, de 60%. A gente quer chegar nos 85%. E para isso a gente precisa de tecnologias, a gente precisa de proporcionar um tratamento melhor, mais efetivo e com mais suporte. Por isso que é tão importante esse momento. E que é isso. O nosso impacto é todo dia. A gente que faz 500 mil atendimentos por ano, a gente tem um trabalho muito grande e cada história dessa toca demais o coração de cada um. Vira e mexe você vê um profissional sensibilizado, chorando e, de uma certa forma, transferindo não só o conhecimento técnico, mas transferindo também amor para essas crianças, para essas pessoas que a gente atende lá. Não só eles, como suas famílias, né? Que a gente precisa também dar um apoio a todo esse núcleo que está ali envolvendo a criança.
Estou aí, Sérgio. Porque quando você conheceu o Ricardo, por que você trouxe ele hoje aqui para o programa, para o Brasil do Bem?
Me impactou também que além desse esforço que eles fazem para manter essa associação, assim, bem com o Martagão Gesteira, tanto o Ricardo quanto o Martagão Gesteira, além de tudo isso, ainda estão fornecendo cesta básica. O Ricardo para algumas mães, algumas pessoas da vizinhança que estão precisando, mãe das crianças, e o Martagão também, as famílias, os familiares que estão lá acompanhando os filhos, estão ganhando cesta básica. Realmente, isso muda o planeta, isso daí. Para mim, muda a minha coração. Quando eu ouço falar uma coisa assim, eu digo, puxa, tem pessoas que estão fazendo tudo para ajudar os outros. Isso é uma coisa que a gente não sabe de onde vem, mas sabe que isso fica, isso cresce, isso enriquece a uma pessoa, enriquece a uma cidade, a uma comunidade, enriquece a tudo. Isso faz com que a gente acredite mais na vida.
Acertei.
Eu fico muito, muito tocado com isso, muito tocado com isso. Então, muito. O Ricardo quer falar alguma coisa mais para a cesta básica? Sim, uma coisa que eu queria lembrar é que o Risvaldo não deu o telefone de um telefone de contato, mais simples para a doação.
Pronto, até o final, vamos dizer, nas considerações finais, podemos trazer esse telefone. E o Ricardo, portanto, essas cestas básicas, agora nesse momento de pandemia, como associação que já ajuda os jovens através do futebol, também está ampliando as suas ações.
Nós estamos diante das redes sociais, né, na nossa página jovenspromessa@jovenspromessa.com. A gente está recebendo cestas básicas, né? De pessoas que se colocam na disposição e a gente reúne essas cestas básicas, né? E vamos diante do decreto, né? Com máscara, luva, né? Tudo certinho, a gente vai na casa de cada familiar e dando as cestas básicas. Tem familiares que às vezes tem uma necessidade maior. Quando a gente tem condição, a gente dá duas cestas básicas, né? E a gente está pedindo para as crianças também ficarem em suas casas, não saírem, até por conta dessa situação que nós estamos vivendo, né? Muito delicada, que é o coronavírus.
Bacana. Sérgio, nós estamos falando de dois projetos, né, que têm ajudado a transformar a vida. Por coincidência, trabalham com crianças, o Martagão e também essa associação. E a gente tem você aqui representando o PEP, que é o Programa de Educação para a Paz, que também tem transformado vidas. E algumas pessoas talvez ainda não conheçam, não ouviram falar, mas a Fundação Prem-Howard, que tem o PEP e outras ações criada pelo Prem, que vem trazendo essa mensagem de paz. Independente da pandemia, ele desde muito cedo vem trazendo essa paz da construção de um mundo melhor. Fala um pouco, então, da Fundação, como é que ela está acontecendo aqui em Salvador, o programa PEP, para que os nossos ouvintes conheçam e também possam interagir com essa proposta.
Obrigado, Patrícia. Para falar um pouco da Fundação, um projeto que me toca muito, que no Brasil ainda não chegou, para da Fundação, é chamado Alimento para Comida para Todos. Já está numa cidade muito pobre na Índia, numa cidade do Nepal e numa cidade de Gana, na África. Eles escolhem um lugar assim, que seja muito necessitado e constroem uma cozinha perfeita, tecnologicamente perfeita, com higiene perfeita, e dão uma refeição por dia a todas as crianças e idosos. Isso tem mudado a vida de toda uma comunidade. Já existem três projetos desses, trazendo desse para o Brasil também. Mas eu já vi alguns documentários sobre esse projeto, uma coisa que toca o coração. Como toca o coração, ouvi o Ricardo falar e ouvi o Isvaldo falar também. Agora, o que o Prêmio fala, que eu acho assim, muito importante, é que a Fundação Prêmio House tem a missão de levar água, comida e paz para as pessoas. Ele fala que a paz é uma necessidade fundamental, tanto quanto comida, quanto água, quanto a paz é uma necessidade fundamental. Viver em paz é um direito do ser humano. de ficar muito nessa tecla de que o ser humano tem o direito de viver em paz, tem o direito de viver feliz com sua vida, com sua família, etc. E tem mais uma frase dele que eu vou ler aqui que eu gostei muito, que diz o seguinte: nunca seja tão grande que você não possa pedir desculpa, e nunca seja tão pequeno que você não possa perdoar. É muito interessante essa frase dele. E eu vou dizer mais uma coisa, as pessoas que quiserem receber, nós temos um trabalho pelo Zap de mandar frases, essas frases diariamente para mais de 1.000 pessoas atualmente, mais de 600 pessoas atualmente. E se você quiser receber uma frase dessa diariamente, não é religião, não é política, não é uma coisa humanitária, você passe, por favor, um Zap para 98853-8888. Passa um Zap para aí e você vai começar a receber essas mensagens em seu WhatsApp diariamente. De minha parte, é só, Patrícia, agradeço ao Risvaldo e o exemplo que o Risvaldo faz e que o Ricardo faz, que eu estou ouvindo aqui, me muda como ser humano. Eu fico vendo isso e muda a meu coração como ser humano. É impressionante, não sei como que acontece. Então, agradecer a vocês dois pela presença, agradecer à Rádio Excelsior por essa oportunidade, a Patrícia Torsten. E de minha parte, muito obrigado a todos vocês. Patrícia,
a gente que agradece, Sérgio, também a oportunidade de estar pelo menos uma vez ao mês trazendo pessoas que estão fazendo a diferença e evidenciando também a mensagem do Prem Howard, que pelo mundo inteiro vem falando da paz e levando para as pessoas não só o alimento, né, como você falou, comida, água e paz, que é com certeza uma necessidade básica no mundo de hoje. Mas vamos ouvir rapidamente, nosso tempo está bem curtinho, as considerações finais estão dos nossos convidados. Muito obrigado, então, Ricardo. Suas considerações finais, deixe mais uma vez o telefone de contato.
Quero agradecer a senhora também, a dona Patrícia, ao Sérgio, ao doutor também aí, Isvaldo. E o nosso telefone de contato, né, para doação, 71-9250-2137. E quero deixar uma frase também muito bacana que a gente carrega com a gente, que é: ser jovem é nunca deixar de sonhar.
Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Risvaldo Varjão, diretor médico da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, Hospital Martagão Gesteira, obrigada pela presença, suas considerações finais.
Patrícia, queria agradecer a Rádio Excelsior por essa oportunidade, agradecer a Sérgio, a Ricardo por estar junto nessa parceria de solidariedade para conseguir fazer com que a gente transmita todo o apoio para essas crianças, para jovens, as pessoas no geral que precisam durante a vida, né, de um apoio, de uma força para estar junto aí. E dizer que a gente pode estar recebendo doações através do telefone 3032-3773, DDD71, né? E dizer que eu deixo a frase da nossa campanha, que é: de doação em doação a gente faz o Martagão. E permite que assim a gente consiga impactar mais crianças, cada vez mais a gente conseguir levar cuidados para quem precisa, num momento tão difícil, que é no momento que tem um agravo de saúde. Muito obrigado.
Isso aí, de doação em doação, a gente faz o Martagão, de bem e com bem aqui no Brasil do Bem, a gente constrói um Brasil melhor, uma sociedade melhor, e também através da Fundação Prem Howard, a gente propaga e divulga a paz. Então conheçam aí a Fundação, através do site, através dos projetos. Convido você, ouvinte, que ainda não conhece o PEP, Programa Educação pela Paz, acontece todos os dias, de segunda a sexta, e nos fins de semana tem uma programação especial, sempre às 7h30 da noite. Patrícia, como é que eu conheço esse PEP que você fala tanto? O Programa Educação pela Paz? É só você se conectar, cada dia tem um tema: paz, apreciação, força interior, consciência de si mesmo, clareza. São vídeos que vão levar você a uma reflexão, a meditação, é o seu encontro com você mesma, com a paz que mora em você. Certo? Se você ficou interessado, quer conhecer mais o PEP, vamos mandar pela nossa linha de transmissão. Tem também o canal do YouTube, que você pode se inscrever e receber as mensagens. E assim como o Sérgio falou, todo dia tem um pensamento do Prem, que ele divulga para centenas de pessoas. Se você quiser receber, manda também para o nosso WhatsApp, o 996813998. Esse seu desejo: quero participar do PEP, eu quero receber mensagens de paz gratuitamente, e a gente encaminha para o Sérgio. Muito obrigada a todos vocês que fizeram com a gente mais uma edição do Brasil do Bem. Confira depois essa entrevista no portal Saúde no Ar. Fiquem todos em paz, obrigada mais uma vez. Beijo no coração de todos vocês. Excelsior Saúde, com a edição do Brasil do Bem, fica por aqui. Obrigada, Sérgio Simões, Fundação Prinhauert. Obrigada a todos que fizeram o programa. Até o nosso próximo encontro.